Amém, glória a Deus. Querido, querida, eu queria antes de começar a pregar, e você vai entender porquê, te pedir para se colocar em pé. Nós vamos ter mais uma oração. Deus está nesse lugar, você pode dizer amém para isso? Deus está falando desde o primeiro cântico, desde o primeiro ato, desde a primeira música. Nós já celebramos o nome de Jesus desde o início desse culto. Nós estamos celebrando o nome e a presença de Jesus. Já houve salvação nesse lugar. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aplauda ao Senhor Jesus. Você já salvou vidas aqui. E nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Nós não estamos por causa de um pastor, não estamos por causa de uma música, estamos por causa dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então eu queria convidar você a estender as suas mãos e pedir ao Senhor que continue falando tudo que ele quiser falar com você. Nós estamos aqui por causa de Jesus, e a boa nova é que ele também está nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus. E ele está aqui por causa de você, pela tua vida, por amor a você. Por isso, ore junto comigo. Senhor, nós já estamos vivendo tantas coisas boas nessa noite, tantas palavras cheias do teu Espírito Santo nessa noite, tantas ministrações cheias de ti. E agora a continuação disso vai ser essa mensagem. Fala, não nos deixe, Senhor, perder, Pai, nem 1%, que nós possamos receber 100% daquilo que você tem para nós. Essa é a nossa oração, Deus amado. Nós oramos e te pedimos, Senhor, fala poderosamente conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, que Deus te abençoe. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, deixa a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 8. E eu queria te dizer que eu sempre tenho muito temor, irmãos, muito temor, quando eu venho ministrar a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor, não é uma aula de filosofia, não é uma aula de outra coisa, mas é a palavra do Senhor. E às vezes esse temor aumenta um pouquinho. Esse temor aumentou um pouquinho hoje por vários motivos, porque eu estou desde quarta-feira orando para entender em Deus sobre a palavra dessa noite. E diante de muita oração, o Senhor começou a dirigir, e eu, como um incrédulo que sou, comecei a pedir confirmação a Deus. Senhor, é isso mesmo? Ontem essas confirmações começaram. Ontem a minha esposa estava falando algo comigo, e no meio do comentário dela veio a primeira confirmação de Deus, que era para eu trazer essa palavra. Eu fiquei feliz, mas incrédulo que sou, continuei perguntando: Senhor, é isso mesmo? E aí, hoje de manhã, meus irmãos, eu fico muito feliz com a ação do Espírito Santo. No culto das 9, o pastor Clóvis pregou algo tremendo da parte do Senhor. Se você não estava aqui, vai para o YouTube ouvir. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Ele pregou sobre batalhas, sobre usar as armas certas nas batalhas que nós enfrentamos na nossa caminhada. Eu falei: então é isso mesmo, vamos continuar. Mas como incrédulo que eu sou, eu continuei falando: Senhor, confirma essa palavra. E no culto das 11, irmãos, pastor Humberto pregou maravilhosamente algo que foi a continuação daquilo que o pastor Clóvis tinha começado a pregar. Foi uma bênção. A importância da caminhada, o preparo na caminhada, aquilo que nós vamos enfrentar. Nossa vida é uma caminhada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E ao longo desse percurso, a gente tem tantas coisas. Eu falei: Senhor, glória a Deus pela tua vida. Mas como incrédulo que sou, irmãos, eu continuei falando: Senhor, é isso mesmo? E pastor Douglas estava aqui na hora do louvor, e ele deu uma palavra tão profunda. Eu falei para ele ali agora, foi uma palavra que foi a última confirmação que eu precisava para saber que Deus está conduzindo tudo que a gente está vivendo aqui. Então, agradeço ao Senhor, preste atenção, porque Deus está falando nesse lugar, Deus está falando. Diante disso tudo, eu estava caminhando com essa mensagem, eu resolvi mudar o nome. Porque diante da mensagem do pastor Clóvis, diante da mensagem do pastor Humberto, eu falei: o nome tem que ser uma continuação. Se você não ouviu as palavras de hoje de manhã, ouça e tenha essa palavra como o terceiro capítulo. Teve o primeiro às 9 horas da manhã, teve o segundo às 11 horas da manhã, e agora a gente está indo para o terceiro capítulo do que Deus está falando. Então, carinhosamente e biblicamente, eu chamo essa mensagem de coisas nas batalhas, coisas na corrida. Essa é a palavra para nós. Coisas nas batalhas, coisas na corrida. O temor aumenta porque nós vamos ler o que, na minha opinião, é uma das cartas mais bonitas da Bíblia. Pregar sobre Romanos para mim é um desafio ainda maior. Romanos é uma carta muito forte. Romanos é uma carta escrita por Paulo num contexto muito importante. Romanos é uma defesa do Evangelho. Romanos é uma carta muito poderosa. E pregar sobre a carta de Romanos, sempre que eu prego, o temor aumenta ainda mais. Como eu disse, Romanos capítulo 8. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 28. Porque essa carta, meus irmãos, ela é um brado de vitória. Ela é um brado de vitória. Ela começa, no primeiro versículo, ela começa dizendo para mim e para você que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que palavra gloriosa! E essa carta, esse capítulo 8, ele termina com outra declaração poderosa. Ele, no seu último versículo, ele diz: nada poderá me separar do amor de Deus. Que capítulo poderoso! Mas isso fora do contexto, irmãos, é um perigo danado. Dentro desse capítulo tem tantas frases que tem um monte de gente pegando solta por aí e usando fora de um contexto. Por isso eu queria trazer você para o meio desse capítulo, para que nós possamos entender por que ele começa com essa frase, por que ele termina com essa frase. Então vamos lá, vamos começar a ler a partir do versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, Jesus, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele. A palavra é dele. Ele é o dono dessa palavra. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra que me enche de alegria, ainda mais no meio de conjunturas que eu pessoalmente estou vivendo. Essa mensagem é para mim, em primeiro lugar. E a primeira pergunta que eu tenho para você diante do título dessa mensagem é: qual é a sua coisa? Essa é a pergunta. Porque esse texto começa, não um capítulo, mas o texto que nós lemos, começa dizendo para mim e para você: nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Algumas traduções dizem: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E a pergunta é, a primeira pergunta é: qual é a sua coisa? Porque coisa, irmãos, quando é abstrato, é estatístico. Ah, eu não sei, muitas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sei lá. Coisas boas, coisas esquisitas, coisas estranhas, coisas maravilhosas. Mas quando coisa tem nome, às vezes complica um pouquinho. Quando essa coisa tem características, às vezes causa tensão. Será que insegurança é a sua coisa? Será que alguém da família é a sua coisa? Será que algum relacionamento mal resolvido é a sua coisa nesse momento? Será que a falta de perdão é a sua coisa nessa noite? Será que você não ser quem você gostaria de ser é a sua coisa nessa noite? Será que a ansiedade é uma coisa com a qual você tem lidado nessa noite? Será que a síndrome do pânico é uma coisa que tem estado presente na sua vida? A mentira, o adultério, a falência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem coisas, muitas coisas, e todas elas entram num caldeirão que transforma, Deus transforma isso em ferramentas, instrumentos dele na vida daqueles que ele ama. Para coisas boas, esse texto é lindo. A gente começa celebrando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você vive coisas maravilhosas, é ótimo ler esse texto. Pastor, eu estou no melhor dos meus dias. Pastor, a minha empresa nunca esteve tão bem. Pastor, o meu casamento está muito sólido. Pastor, está tudo organizado. Pastor, está tudo bem. A minha vida é um mar de alegria. A minha vida é uma vitória atrás de vitória. A minha vitória tem sabor de mel, como diz aí um cântico gospel. Aí é ótimo ler, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando as coisas são difíceis, será que se encaixa? Será que esse texto ainda continua sendo bíblico? E ele é. Temos uma afirmação bíblica aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia diz, e preste atenção nisso, que todas as coisas cooperam para o bem. Mas a Bíblia nunca disse que todas as coisas são boas. Não é verdade? A Bíblia nunca disse isso. Que todas as coisas na vida de um cristão seriam boas. Não, não, não. Isso é um erro teológico gravíssimo daqueles que pensam que vão se converter e tudo vai virar um mar de rosas. Tudo vai ser Alice no País das Maravilhas. A Bíblia nunca disse. Pastor Clóvis pregou hoje de manhã sobre batalhas. Batalhas que enfrentamos. Pastor Humberto pregou hoje de manhã sobre uma caminhada que exige preparo, exige a presença de Jesus, exige testemunhas que nos encorajam. Ou seja, tem desânimo em alguns momentos. Mas a Bíblia diz que qualquer uma dessas coisas, boas ou mais, cooperam para que nós possamos caminhar, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Qual é a sua coisa? Que coisa é essa que você está enfrentando nesses dias? Ele diz que tudo coopera para o bem, tudo coopera para que fique bom. Qual é o seu conceito de bom? Será que bom é ser rico, ser rica? Ter um casamento bem sucedido, ter dois carros na garagem, isso não é mal. Mas será que esse é o conceito bíblico de bom? O texto fala para nós o que é bom, segundo Paulo. Versículo 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para quê? Aqui ele diz o que é bom, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que é bom, irmãos? Sabe o que deve ser bom para mim e para você, independente das circunstâncias, independente da sua coisa? O que deve ser bom, segundo a Bíblia, é aquilo, é aquela característica para a qual Deus nos predestinou, sermos a imagem do seu Filho Jesus. Isso deve ser bom. Por onde eu andar, para onde eu for, com quem eu falar, quem eu visitar, as pessoas com quem eu me relacionar, elas precisam ver Jesus através da minha vida. Se isso acontecer, se nós formos imagem do seu Filho Jesus aqui na terra, isso é bom, independente das coisas pelas quais nós estamos passando. Que coisa linda! Ele vai usar tudo, 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 tudo que nós vivemos para fazer com que eu e você nos tornemos a imagem de Jesus. Que texto maravilhoso. Tem gente querendo se tornar a imagem de alguém. Tem gente querendo se tornar a imagem de uma figura política. Tem gente querendo se tornar a imagem de uma figura artística. Tem gente querendo cantar com a voz de A ou B. Tem gente querendo se vestir como A ou B. Tem gente querendo falar como A ou B. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos uma imagem. Essa imagem é boa. A nossa imagem é Jesus Cristo. E quanto mais nos parecemos com essa imagem, quanto mais caminhamos em direção a essa imagem, a Bíblia diz que isso é bom. Que nós estamos vivendo segundo o propósito para o qual nós fomos predestinados. Que coisa maravilhosa. Qual é a sua coisa? Nesse sentido de entendimento, o que nós devemos fazer diante das coisas? Será que se você estiver passando por uma coisa na sua batalha que não seja agradável, a pergunta é qual é a nossa reação então, pastor, diante das coisas pelas quais nós estamos aqui sofrendo nessa terra? Será que nós devemos espernear? Será que nós devemos querer saber a resposta de qualquer maneira? Será que nós devemos brigar com Deus? Devemos espernear? Deus, você não me ama mais. Deus, eu estou dando meu dízimo direitinho e isso está acontecendo comigo. Será que é isso? Será que nós devemos parar, sair daqui? Não, agora eu vou resolver da minha maneira. Eu já cansei de esperar. Eu vou resolver porque acho que Deus esqueceu de mim. Ele está cuidando da fome na Somália e eu fui esquecido. Então, eu vou resolver. Será que é isso? Como disse o pastor Humberto às 11 horas da manhã, será que isso não está gerando embaraços na nossa vida e a gente começa a se envolver com tantas tarefas para resolver as coisas? A Bíblia também dá uma resposta do que nós devemos fazer em relação a todas as coisas. O versículo 31 tem essa resposta para nós. Diante de todas as coisas, diante da beleza de ser imagem de Cristo aqui na terra, a pergunta de Paulo, de uma certa forma, é essa: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a resposta de um homem e de uma mulher de Deus que vivem, não importa qual coisa, seja ela ótima, seja ela péssima, seja ela maravilhosa, seja ela dura, o que diremos, pois, diante dessas coisas? A resposta, amada igreja, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o contexto desse texto. Tantas pessoas pegam essa frase e colocam essa frase num triunfalismo danado. Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí briga com o vizinho, briga com o parente, briga com o amigo, briga com o papagaio, com o cachorro. Não é esse contexto. O contexto é: diante das coisas que eu vejo, diante da caminhada da vida, diante da maratona que eu estou percorrendo, que exige preparo, exige um técnico, exige treinamento, encontra com batalhas no meio do caminho, exige armas certas, diante dessas coisas, que direi eu, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome de Deus. Será que você pode falar isso, meu irmão? Será que você pode falar isso, minha irmã? Você pode fechar seus olhos agora? Pode pensar aí nessa pergunta: qual é a sua coisa? Que coisa é essa que você está vivendo? Feche os seus olhos agora, levanta sua mão em nome de Jesus e fala assim: o que direi eu, pois, diante dessas coisas? A resposta vai ser: abre os seus lábios e diga: se Deus, quem será? Mais uma vez diga: se Deus, quem será? Aleluia, glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome do Rei Jesus, porque diante de todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Eu sei, irmãos, eu sei, e eu sei mesmo, que é difícil ler esse texto vivendo realidades complicadas. E eu vivo essas realidades nesses dias, por isso que eu prego para mim nessa noite. Dias complicados, algumas coisas acontecendo que me tiram completamente da minha zona de conforto, dias com situações, com coisas que eu não gostaria de estar vivendo, não esperava, não tenho resposta. Deixa eu dar duas dessas coisas para vocês. Há pouco mais de 2 anos atrás, minha mãe, que era uma mulher guerreira, de oração, cheia do Espírito Santo, cheia de verdade, cheia de Bíblia, cheia de ensinamentos para mim, de repente, com tudo organizado, tudo resolvido, com o Covid já controlado, ela contrai com vacina, todas elas, tudo em dia, ela contrai Covid, em 3 semanas, ela parte para os braços do Senhor. É bonito falar que ela parte para os braços do Senhor, mas para mim, essa coisa está sendo muito difícil de lidar. Eu não tenho resposta para isso. Eu não sei por que minha mãe partiu. E o que diremos, pois? O que direi eu, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há pouco mais de 4 semanas, irmãos, um dos meus melhores amigos, aqueles que a Bíblia diz, há amigos mais chegados que irmãos, esse era um deles. Um amigo com quem eu compartilhava minhas dores, com quem eu falava sobre o Evangelho, com aquele amigo para quem eu ligava para pedir conselhos, um amigo que passou muitas dificuldades na vida, jovem, saudável, o mais saudável dos amigos, aquele que me ligava para pegar onda, para fazer as aventuras mais loucas dessa vida, aquele que era o amigo que todo mundo quer ter, que conseguiu, depois de muita luta, se formar no mestrado, se formar num doutorado, de repente estava trabalhando em 5 empregos, nas férias de janeiro ele vem para mim e fala: cara, eu montei o plano de aposentadoria perfeito, olha que legal, eu estou em 5 trabalhos, estou ganhando tão bem, minha família está tão bem, daqui a 1 ano e meio está tudo resolvido, eu nem preciso mais trabalhar, que coisa linda. De repente, numa sexta-feira, 4 semanas, pouco mais de 4 semanas atrás, ele sai de moto, ele tem um acidente de moto, ele bate de moto na Avenida das Américas, um helicóptero para, nada adianta, o Senhor o levou para os seus braços. É bonito falar que o Senhor o levou para os seus braços, mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que desde esse dia eu tenho vivido um luto muito forte na minha vida. Perdi um amigo mais chegado que irmão. Minha esposa tem vivido um luto que a gente tá difícil de segurar esse luto. E essa mensagem tem permeado o meu coração. Porque diante dessas coisas, o que direi eu? Senão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas são as coisas que nós precisamos dizer. Eu não tenho resposta, irmãos. Eu tenho amigos. Diante dessas coisas, eu liguei para aquele amigo que caminha comigo há mais de 12 anos, que se tornou meu mentor, depois se tornou meu pastor, e graças a Deus pastorei a minha vida, que é o nosso pastor Wander. Liguei para ele e falei: pastor, eu preciso conversar, eu preciso de um gabinete. Pastor faz gabinete? Faz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós fazemos. E coloquei as minhas coisas diante de Deus e do meu irmão. E eu já sabia que ele não teria resposta, mas nós pudemos chorar juntos na presença do Senhor e falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a palavra diz que Deus nos dá todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Deus nos dá todas as coisas. Olha o que diz o verso 32 desse texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, olha o que diz a Bíblia, todas as coisas, repete comigo, todas. A sua Bíblia diz assim, algumas coisas? A minha não, a minha diz de novo, repete comigo, todas. Sim, meus irmãos, Deus nos dá, Deus te deu, Deus te dá, Deus me dá todas as coisas. Planos de Deus não estão isentos de circunstâncias adversas, irmãos. Nos planos de Deus, muitas vezes Ele não nos desvia de batalhas. Pelo contrário, como o pastor Clóvis pregou nessa manhã, Ele nos coloca de frente para batalhas. E às vezes, das grandes, com quase 3 metros de altura. E o nosso papel não é olhar e falar: Deus não me deu isso. O nosso papel é falar: se Deus me proporcionou isso, eis-me aqui, Senhor. Se você é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa caminhada de vida, irmãos. Essa é a caminhada da qual o pastor Humberto falava hoje. Por isso que esse é o capítulo 3. Meus irmãos, Deus nos dá muitas coisas, abrindo muitas portas. Ah, queridos, eu podia parar aqui agora e falar para vocês e ficar até meia-noite hoje, dando testemunhos de quantas portas Deus abriu na minha vida. Louvado seja Deus, tantas coisas que Ele me deu, das quais eu não sou merecedor, eu não sou digno. Eu podia falar muitos testemunhos para vocês, e eu quero fazer um teste, porque eu sei que eu vou ver isso. Quantos de vocês podem lembrar de pelo menos uma porta que Deus abriu na sua caminhada com Ele? Levante a mão agora em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te deu essas coisas. Deus te deu essas portas abertas. Uma porta que Deus abre, ninguém fecha, e ela é do Senhor para você. Ah, mas talvez os testemunhos tenham sido: ah, mas eu não tinha chance nenhuma e eu fui lá. Ah, mas eu não podia, eu não conseguiria e eu acabei conseguindo, pastor. Imagino que muitos são esses testemunhos, muitas portas que Ele abriu. Louvado seja Deus, porque uma porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas todas as coisas não são algumas coisas, Ele nos deu todas. E muitas vezes nós esquecemos da segunda parte desse texto, que diz que uma porta que Ele fecha, ninguém abre. Às vezes a gente esquece desse pedaço. Mas esse pedaço está aí. Esse pedaço é bíblico. Foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. E uma porta que Ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus por isso. Porque muitas vezes Deus nos livra das batalhas, mas muitas vezes Deus nos livra nas batalhas. Muitas vezes Deus nos livra de dilúvios, mas muitas vezes Deus nos livra nos dilúvios. Deus não arrebatou Noé, não arrebatou os animais e falou: quando acabar vocês voltam para a terra. Não, Ele colocou todo mundo numa arca, Ele deixou aquele momento tenso, mas graças ao nome do nosso Deus, eles foram livres e libertos, porque o Senhor estava com eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito interessante, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, e como o pastor Humberto pregou nessa manhã, Quando nós caminhamos com Deus nessa caminhada, sem embaraço, sem nos prender a coisas que não são dignas do Senhor para nós, mesmo assim, às vezes, coisas esquisitas acontecem. A própria Bíblia mostra isso no capítulo 14 de Mateus, é um texto que me deixa muito curioso. Jesus tinha acabado de fazer um milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e peixes, e Jesus alimenta uma multidão. De repente, Jesus chega no final daquele milagre, e ele não dá uma sugestão. O versículo 22 diz que ele dá uma ordem, diz assim, Mateus capítulo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Não foi um conselho. Enquanto ele despedia a multidão, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Presta atenção no que a gente está lendo. Os seus discípulos obedeceram uma ordem de Jesus. E a ordem foi, entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto eu despeço a multidão. Sabe o que aconteceu logo depois, irmãos? Uma tempestade louca, e o barco ficou no meio de ondas, e o barco ficou no meio de um maremoto, e os discípulos se sentiram sozinhos. Diz a Bíblia que Jesus foi orar, diz a Bíblia que enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam ali temendo a morte. Que coisa louca, pastor Tiago. Então quer dizer que Jesus ordenou, e a ordem que Jesus deu, que foi obedecida pelos seus discípulos, os colocou no meio de uma tempestade. Mas no meio dessa tempestade, diante de todas as coisas, louvado seja Deus, porque vem o nosso Senhor Jesus caminhando sobre as águas e fala para Pedro, Pedro, vem para cá. E é naquele contexto de todas as coisas que Pedro anda sobre as águas e aquele milagre maravilhoso do poder de Deus e da incredulidade humana acontece tudo ao mesmo tempo agora, porque Deus nos deu todas as coisas. Sim, meu irmão, minha irmã, todas as coisas que você vive não são vontade de Deus, não são agradáveis às vezes, elas não são boas, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quando vivemos essas coisas, nós não devemos achar que Deus não nos ama mais, que estamos em pecado. Nós precisamos entender. A primeira coisa é nos perguntar, é uma autoanálise. Eu estou caminhando diante da boa mão do Senhor, livre de todo o embaraço, como o pastor Humberto pregou. Eu estou caminhando, eu estou convicto de que isso aqui está caminhando, é isso mesmo. Se sim, é hora de mudar o discurso, irmãos. Porque diante das coisas, às vezes você tem se perguntado, ah, mas e se? Ah, pastor, já estou vivendo um negócio complicado, mas e se der mais errado ainda? E se, por causa dessa notícia que eu vou dar, o meu casamento for por água abaixo? E se, por causa dessa decisão que o Senhor está pedindo para mim, a minha empresa vai ter que mudar? E se, a gente tem que mudar esse discurso, porque esse discurso traz medo, esse discurso traz paralisia para todos nós. Não é e se, diante de todas as coisas. Olha o que, que o texto diz. Olha o que, que o texto fala sobre a nossa atitude diante de todas as coisas. Vamos continuar lendo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Presta atenção nessa frase, porque ela é linda, mas quando você coloca ela na sua vida, muda tudo. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará? Como está escrito, por amor de ti. Olha o que Paulo fala, irmãos. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aí vem outra vez que a palavra coisa aparece nesse texto. Mas em todas essas coisas, assim é o contexto dessa frase, somos mais do que vencedores por meio e por amor daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra poderosa, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui implicitamente que sim, existe tribulação, sim, existe angústia, sim, existe perseguição, sim, às vezes pode existir fome, sim, às vezes existe nudez, sim, às vezes existe perigo, sim, às vezes existe até espada, dependendo do contexto. Aliás, ele vai mais além, ele diz que por amor ao seu filho Jesus, nós, crentes no Senhor Jesus, fomos como ovelhas a um matadouro em muitas situações da nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Por causa do amor a Cristo, sim, existem problemas, existem circunstâncias complicadas, mas quem nos condenará? Quem nos acusará diante de todas essas circunstâncias? Quando todo mundo do nosso século relativista diz que o que nós estamos fazendo não vai dar em nada, se nós estamos caminhando diante do amor do Pai, desembaraçados de todo o pecado, nós podemos, irmãos, levantar as nossas mãos com o falecimento do melhor amigo, com o falecimento de mãe, com o diagnóstico sem resposta, com uma situação financeira que não é das melhores, num momento difícil, numa batalha complicada. Sim, meus irmãos, nós podemos levantar as mãos nessa noite e dizer: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia fala para mim e para você. Deus nos dá todas as coisas. Deus nos permite viver todas as coisas. Mas diante de circunstâncias agradáveis ou complexas, o Senhor está conosco. E sim, é esse o contexto do texto. Nós somos mais do que vencedores. Não, irmão, você não é mais do que vencedor porque você é melhor do que alguém. Você não é mais do que vencedor porque a sua nota foi melhor do que a do outro, porque você passou no concurso. Não é isso que a Bíblia diz. Nós não somos mais do que vencedores porque aos olhos do mundo está tudo maravilhosamente bem, porque Deus te deu a tua quarta BMW. Não tem problema algum em ter uma BMW, o carro que você quiser ter. Meu filho quer ser jogador de futebol. E ele falou que se chegar no nível de ir para a seleção brasileira, ele falou: pai, escolhe o carro que você quer que eu compro para você. Eu falei: oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas, irmão, são todas as coisas. Não tem problema. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós somos mais do que vencedores, não pelas coisas desse mundo, mas por olharmos para Deus, sermos a imagem dEle aqui na terra, e diante de qualquer circunstância, nos melhores ou nos piores dias, nós sim poderemos dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Será que você pode repetir isso comigo? Vamos repetir o versículo 37. Mas, fala comigo, igreja, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De novo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, não é e se, o teu discurso não é e se isso acontecer, pastor, e se por causa, tem gente que não quer se converter porque tem medo de perder a sua reputação, tem gente que não quer se converter porque tem medo de perder o conforto da sua vida de pecado, tem gente que não quer se converter porque acha que com Jesus a sua vida vai ficar pior aqui na terra. Você está olhando para o lugar errado. Jesus coloca os nossos olhos na eternidade. O nosso papel não é falar e se, mas o nosso papel é falar o contrário. Mesmo que as lutas venham, mesmo que a tribulação aconteça, mesmo que principados e potestades se apresentem, mesmo que Golias se levantem, mesmo que isso aconteça, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me amou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. É ser dependente dEle. E desse jeito tudo começa a mudar. Meus irmãos, eu não digo que tudo desaparece, eu até gostaria. Às vezes parece mentira que meu amigo faleceu há 4 semanas atrás. Parece mentira. Falei isso com meu filho há um dia desse. Falei: filho, parece que eu vou ligar para o teu tio e ele vai chegar. Não, nós vamos nos encontrar em nome de Jesus lá na eternidade. Eu creio nisso. Mas ele não vai chegar. Mas mesmo que isso aconteça, eu continuo entendendo o que é ser mais do que vencedor. Meus irmãos, no meio desse capítulo, e eu estou caminhando para o final e eu quero trazer uma das confirmações que o pastor Douglas foi instrumento de Deus aqui. Eu confesso para vocês, como eu estava tão confuso no sentido bom, de temeroso, eu falei: eu acho que eu vou terminar de pregar nesse momento. E aí a gente ora, e aí eu estava orando, irmãos. E aí o pastor Douglas falou algo aqui tão profundo, eu falei: é isso que eu precisava para continuar. No meio do capítulo, no versículo 18, Paulo afirma o que ele está afirmando nesse capítulo inteiro. Meus irmãos, esse capítulo, muitos comentaristas dizem que é o coração da carta de Paulo aos Romanos. É o meio. Esse capítulo é tão forte, é tão poderoso, porque ele fala de quem Deus é. E no meio desse capítulo, no versículo 18, ele diz de novo, ele diz assim: eu considero, algumas traduções dizem, eu tenho por certo que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Eu acredito, eu considero, eu tenho por certo que os nossos sofrimentos atuais nunca poderão ser comparados com a glória que em nós será revelada. Só que o contexto desse texto, se a gente entende como Paulo vivia, ele não está falando de algo que ele vê, irmãos. Ele não estava no melhor dos seus dias. Ele não estava vivendo uma vida com um pezinho para o alto, colocando uma foto no Instagram, na praia, onde todo mundo estava olhando, ah, como Paulo é vitorioso. Não, irmãos. Ele estava vivendo uma vida de descrédito, de complicação, de desconfiança. Então ele não está falando do que ele vê. Ele não está falando do que ele está enxergando. Ele não está falando da empresa dele que estava crescendo muito e ele estava vendo a conta bancária ficar boa. Não, ele estava falando por causa de outra coisa que está aí na Bíblia. Versículo 22, ele bota o que dá essa energia para ele. Ele diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Olha a palavra que ele diz, olha a palavra, presta atenção. Esperando ansiosamente nossa adoção como filho. Vou ler de novo. Esperando ansiosamente nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo. Olha, de novo ele fala no verso 24. Pois, o quê? Nessa esperança fomos salvos. Mas o quê? Esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso. Que palavra poderosa. Ela prega por si só. Meus irmãos, o que enche Paulo de verdade, o que enche Paulo de coragem, não é o que ele está vendo, não é muito menos o que ele viveria ou o que ele tinha vivido, mas é uma esperança. A palavra é esperança. Pastor Douglas pregou sobre isso aqui, orando por nós, para que Deus nos enchesse de esperança, mas a nossa esperança não está nessa vida. Pelo contrário, ele diz que aqueles que esperam nessa vida são mais infelizes do que o não cristão. A nossa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo, na glória eterna, na eternidade. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e um dia, meus irmãos, tudo vai se completar, porque nós seremos salvos e viveremos com Ele. Essa é a maior esperança da igreja. Se você espera qualquer outra coisa diferente disso, você está esperando menos, você está esperando de uma forma inferior. A tua esperança diante de qualquer circunstância que vai te encher de ânimo não é teu pastor, não é o ministério de louvor, não é a qualidade de som da sua igreja, mas é a certeza de que Jesus disse para você: você é o meu filho amado, a minha filha amada. Essa é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós falamos de esperança. Esperança no que não vemos. Isso me lembra uma única ilustração que eu quero trazer para vocês nessa noite. A única, que não é minha. Porque Paulo fala da criação. Nesse texto ele traz a criação. Como é lindo ver a arte e a beleza da Bíblia. Jesus era um poeta, além de tudo, irmãos. Ele falava do reino de Deus olhando para pássaros. Ele falava contra a ansiedade usando a natureza. Ele falava sobre o reino de Deus usando a agricultura. Ele falava de coisas da criação. E Paulo traz para nós um texto que diz que toda a criação espera ansiosamente por um dia que o Senhor vai redimir essa terra. E a criação, meus irmãos, a criação, ela é maravilhosa. A criação, ela ensina para mim e para você. A criação, ela mostra processos na minha e na tua vida. A criação, a natureza, ela mostra o agir de Deus. Uma vez eu contei aqui, uma pessoa se converteu quando eu era pastor em Botafogo, ateu, europeu, e se converteu, e a gente começou a trabalhar muito racional, muito fechado ali nos seus pensamentos. E uma das formas de discipulado e evangelismo, porque ele gostava de correr, eu falei: vamos correr na praia. A gente começou a correr na praia, eu e ele. Toda semana a gente corria na praia. E ele foi se convertendo e foi entendendo mais sobre o evangelho de Jesus. E uns 3 meses depois da sua conversão, ele começando a ler a Bíblia, a gente estava correndo na praia e ele olhou para o mar, irmãos. Ele olhou para a natureza, olhou para a praia de Ipanema e falou assim: pastor, que bonito, né? Que gostoso esse sentimento que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Que gostoso é caminhar, é correr. Aí eu como um bom carioca, irmãos, pequenino como sou, virei para ele e falei: é, rapaz, isso é o Rio de Janeiro, olha que coisa linda, o nosso rio é maravilhoso, esse clima gostoso que você não tinha na Europa, nem eu. Aí ele virou para mim e falou: não, pastor, não é isso não, a Bíblia diz que os céus declaram a sua glória e as maravilhas da sua. Eu virei para ele: exatamente isso que eu te disse, irmão, exatamente isso. Como nós somos pequenos, né, meus irmãos? Quando Deus começa a falar, a gente não precisa mais falar, a gente até atrapalha. E nessa alegria da natureza, a gente vive num país tropical e a gente não tem muito essa noção do que eu vou falar aqui. Mas eu queria que você imaginasse o mundo. Eu queria chamar o Ministério de Louvor no altar. Aqui no Rio, nós não temos muito essas mudanças de clima, esses ciclos que a natureza traz para nós. Não tem. O inverno é meio parecido com o verão, que é meio parecido com a primavera, que a gente não sabe se já é outono, não tem. Você bota casaco e morre de calor, você tira o casaco e fica meio com frio. O Rio é complicado, não, o Rio é maravilhoso, irmãos, é uma bênção. É uma bênção, eu sou carioca e amo o Rio. Mas se você, quem está com a gente aí online, quem está com a gente na nossa extensão digital e mora fora do Brasil, mora no sul do Brasil, entende mais essa mudança climática que a natureza nos proporciona. E aí vem, para a gente terminar essa palavra, a última, que na verdade foi a primeira confirmação que eu tinha dessa mensagem, porque minha esposa ontem, eu pensando sobre isso, irmãos, e orando, e com medo, temeroso, falei: Senhor, essa é a mensagem para domingo à noite? E nós estávamos conversando sobre um contexto, e minha esposa traz o texto do sábio Salomão. No meio de uma conversa, ela vira para mim e fala assim: meu amor, nunca se esqueça que há tempo para todas as coisas. Nunca se esqueça que há tempo certo para todas as coisas. E como diz a palavra do Senhor, há tempo certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. As estações nos mostram a beleza da criação. E todos nós, vivemos estações nas nossas vidas. Elas são cíclicas. Elas vão e elas vêm, mas elas aparecem. Talvez você esteja vivendo um outono na sua vida. Um tempo de mudanças, um tempo onde as coisas estão mais difíceis, um tempo que tem coisas diferentes acontecendo, coisas na caminhada, folhas caindo, aquilo que estava estável começa a desestabilizar, um tempo de clima esfriando emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Talvez você esteja no outono, talvez você esteja vivendo um tempo desse. Talvez a tua estação nessa noite seja o inverno. Isolamento, solidão, tudo meio afastado, tudo meio isolado, parece que nada dá certo. Frio, mas eu sou tão quente, pastor, eu sou tão alegre, eu sou tão extrovertido e está frio. Eu estou até tremendo, pastor, porque eu estou com medo. Talvez a sua estação seja a primavera, saindo de algo, saindo de uma solidão, saindo de um problema, saindo de uma crise, saindo de um enfrentamento muito amargo e solitário de alguma coisa. O inverno acabou, louvado seja o nome do Senhor, o inverno espiritual acabou, as coisas começaram a mudar, as flores espiritualmente começaram a nascer, mas ainda não está perfeito, pastor, o furacão está passando. E talvez você, nessa noite, esteja vivendo o melhor dos seus dias, em pleno verão. tudo lindo, calor, vontade de curtir, vontade de celebrar, tudo é gostoso, tudo dá certo, vitória atrás de vitória, tudo colorido, são coisas, nas batalhas e nas caminhadas, mas há uma semelhança, e não foi por acaso, em todas essas fotos, as estações mudam, as circunstâncias mudam, mas existe uma coisa que está em todas elas, guarda isso para você sair daqui pensando nisso, em todas as estações da sua vida, em cada uma delas, outono, inverno, primavera, verão, louvado seja Deus, porque o sol nunca deixou de brilhar, o sol da justiça nunca deixou de brilhar, pode estar menos 15 graus, espiritualmente falando, mas eu digo para você, que o sol da justiça continua brilhando, e em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu queria orar por você, porque o tempo aparentemente ele anda em linha reta, irmãos, mas na verdade sempre tem espaço para um recomeço, 24 horas, 7 dias, um mês, um ano, uma estação que começa, uma estação que acaba, um aniversário, bodas, um reencontro de alguém que precisa ouvir dos seus lábios, me perdoa, de alguém que precisa ouvir dos seus lábios, eu te perdoo, sempre há tempo para recomeço. Eu queria orar antes de nós cantarmos, eu queria trazer uma dinâmica para você, todos nós, sem exceção, passamos por essas estações. E eu quero perguntar para você, porque nós como igreja vamos orar. Eu queria que você avaliasse a sua vida e respondesse para você, em que estação eu estou? Qual é a minha estação desse momento? É outono? É inverno? É primavera? É verão? E eu quero convidar você corajosamente, porque nós como igreja do Senhor, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Nós vamos ter um ato de fé, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, irmãos. Por isso eu vou perguntar em cada uma dessas estações. E eu queria que você se colocasse junto com seus irmãos. Quem aqui entende que nesse momento de vida está vivendo o outono, algumas mudanças estão acontecendo, algumas folhas estão caindo, está tudo bem. Mas está diferente. Eu gostaria de convidar a se colocar em pé agora. Quem entende que a sua estação é o outono, se coloque em pé, isso. Aonde você, todos vão se colocar em pé. Alguns em estações diferentes. Esses são nossos irmãos e irmãs que estão vivendo o outono nas suas vidas. Folhas caindo. É interessante, meus irmãos, porque uma das cores mais bonitas da natureza é no outono, mas é a cor das folhas que estão morrendo, né? É estranho isso. Eu quero convidar você que está aí do lado dos seus irmãos a estender suas mãos e começar a orar por eles. Comece a orar. Fala, Senhor, aqui estão meus irmãos e minhas irmãs que estão vivendo o outono nas suas vidas. As coisas estão mudando, não estão tão claras, não estão tão quentes, não estão tão agradáveis como eram, não estão tão gostosas como eram, não tem tanta praia acontecendo. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E o que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja nessa noite. A tua igreja que se encontra no outono emocional, no outono espiritual, no outono numa estação onde as coisas estão diferentes, numa estação onde as coisas estão meio turvas, numa estação onde não está tão bom quanto deveria, está tudo sob controle, Senhor, mas tem alguma coisa incomodando, parece que eles vão para uma estação esquisita, Senhor, cuida da vida deles agora, Pai, que todas essas coisas, realmente como diz a tua palavra, abre os olhos deles, para que eles percebam que essas coisas nas batalhas, que essas coisas na caminhada, cooperam para o bem da vida deles, porque eles te amam, e você tem zelado pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus, mostra para eles, que eles estão caminhando contigo, em nome de Jesus, você pode se assentar. Eu quero perguntar agora, para todos aqueles irmãos e irmãs, que entendem que espiritualmente estão vivendo um inverno na sua vida, solitário, diferente, tudo ficou turvo, tudo ficou frio, tudo ficou afastado. As pessoas estão afastadas. Eu achava que estava tudo bem e não está. Se você está vivendo um inverno na sua vida, se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus. Corajosos e corajosas do Senhor. Louvado seja Deus, porque o sol nunca deixou de brilhar na sua vida. Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas e que diz para mim e para você que mesmo em ambientes de solidão, mesmo em ambientes de frieza, Ele está com você. Você que está perto aí dos seus irmãos, estenda as suas mãos e comece a orar pela igreja do Senhor nessa noite. Uma igreja que se sente em um ambiente de inverno, uma estação a tempo para todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, oramos por um tempo, Senhor, de aquecimento espiritual. Oramos, Senhor, por um tempo onde o Teu Evangelho vai trazer, Senhor, sentido, direcionamento, palavras reveladas para esses homens e mulheres que se levantam aqui nessa noite. Oramos, Senhor, por uma igreja que entende que nós devemos sim chorar com os que choram, e se existem pessoas passando por um período de inverno, Deus, aquece o coração dos Teus filhos, mostra para eles, como disse o Teu amado Filho Jesus: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, no verão, no outono, na primavera, mas também no inverno. Cuida do inverno dos Teus filhos, Senhor. Cuida do inverno das Suas filhas. Abre os olhos deles, Senhor, para que eles enxerguem que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor, uma visão de que uma nova estação vai acontecer. Cuida, oh Deus, e mostra para eles que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que entende que esse tempo na sua vida é primavera. Pastor, eu passei um inverno tenebroso, complicado. Graças a Deus, ele acabou. Não está top ainda, pastor. Mas eu sinto que o furacão passou. Se coloque em pé. Você que vive uma primavera na sua vida, se coloque em pé. E comece a orar. Glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui é um ato espiritual, porque você que está no outono, você que está passando pelo inverno, olha para a vida da igreja, olha para os seus irmãos e suas irmãs, há primavera na vida dos homens e mulheres de Deus. Você que está perto dos seus irmãos, estenda as suas mãos para eles e comece a orar: Senhor, em nome de Jesus, eu louvo ao Teu nome, eu louvo ao Teu nome, porque a primavera está chegando na vida dos Teus filhos. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque coisas nas batalhas, coisas na caminhada, coisas, Senhor, que acontecem, já aconteceram, coisas que tiraram a estabilidade, coisas que tiraram o sono, coisas, Senhor, que às vezes, Senhor, oh Deus, geraram medo, em nome de Jesus e para a glória do Teu Filho Jesus, já se foram, Senhor, e a primavera chegou sobre os Teus filhos, a primavera se faz na vida deles. Eu louvo ao Teu nome, porque eles podem caminhar, as flores estão brotando, oh Deus, e a Tua criação, que enche-nos de esperança, mostra para os Teus filhos que a primavera chegou. Louvado seja o nome do Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se assentar. Sim, irmãos, eu louvo a Deus porque eu sou um pastor muito otimista, eu sou um pastor muito positivo. Apesar de estar muito triste, estar vivendo um dos maiores lutos da minha vida, meus irmãos, eu louvo ao Senhor porque eu sei que o verão existe. E eu quero convidar homens e mulheres de Deus que talvez estejam aqui nessa noite, porque às vezes a gente fala de tragédia, às vezes a gente fala de coisas complicadas, e elas acontecem, batalhas acontecem, mas vitórias acontecem. Talvez tenha gente aqui, em nome de Jesus, eu quero crer que tenha, que está vivendo o verão, o melhor dos seus dias, dias maravilhosos, a sua empresa também. Eu quero convidar você que está vivendo o verão a se colocar em pé nessa noite. Se coloque em pé. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aplauda bem forte, igreja, bem forte, bem forte. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, mas devemos nos alegrar com os que se alegram. Aplauda ao Senhor, porque o verão existe, o verão chegou. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o verão existe, o sol nunca deixa de brilhar, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque, Senhor, graças a Deus, existem homens e mulheres de pé nesse momento, testemunhando para mim, testemunhando para a nossa igreja, que o verão é real, que no teu evangelho o verão existe, que não há nenhuma condenação, não há morte, nem vida, nem cadeias, nem principados, nem potestades que poderão nos afastar do teu amor. Muito obrigado, porque é verão na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque o sol nunca deixou de brilhar. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Se sente. Eu quero terminar com o fim desse texto. E nós vamos cantar, meus irmãos. Nós precisamos celebrar Jesus nessa noite. Porque sim, existem coisas nas batalhas. Existem coisas na caminhada. E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Louvado seja Deus, que nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque em pé, eu quero ler os dois últimos versículos. Diante disso, tudo o que você ouviu. Meus irmãos, essa mensagem, ela não é para nós. Aliás, a grande maioria da carta aos Romanos não fala de nós. Ele dá direcionamento para nós nos últimos capítulos da carta. Até lá, ela só fala da glória e da grandeza de Jesus. Está aqui, nos dois últimos versículos. Será que você pode ler comigo, meus irmãos? A palavra prega. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Versículo 38 e 39, nós vamos ler, mas nós vamos declarar, mas nós vamos bradar, porque esse é o nosso Deus. Diante de todas as coisas, diante de coisas nas batalhas, diante de coisas na caminhada, diante de luto, diante de outono, de inverno, de primavera e de verão, diz a Bíblia, leia comigo: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia!